Oi, gente, estamos começando mais um podcast Eu Não Sei Porra Nenhuma. E hoje o tema vai ser animais de estimação. No inglês, pets. Eu sou a Maíra e... Who let the dogs out? Próximo.
Adorei muito. Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. E eu sou a Marina.
Eu sou o Danilo, e I'm not dog no.
Eu sou a Pri. The dog days are over, the dog days are gone.
Uau! Eu sou a Thaís, amém. E eu vou cantar a música do melhor musical de todos os tempos, Cats. Memory, all along in the moonlight. Não sei mais.
Isso! Já começamos o nosso podcast super musical, maravilhoso. E antes de começar o nosso podcast, vamos para os recadinhos. Sigam a gente em todas as redes sociais, @ não sei p nenhuma, Instagram. A gente está no Facebook também, a gente está no TikTok, que eu não gosto, mas a gente está lá também. Então sigam a gente, manda para os amigos, manda para a tia do Zap, compartilha e mostra o pessoal para o pessoal ouvir, entendeu? Que a gente quer que o pessoal ouça. E onde ouve? Onde ouve, não é, gente? Em todos os agregadores também estamos, Spotify, todos os outros que eu não sei o nome, porque é o Danilo que está subindo tudo. Quais são aí, Danilo? Falamos aí.
Ah, tem no iTunes, o Apple Podcast, na verdade, né? Mudou de nome essa porcaria. Tem no Deezer, tem no Pocket Cast, Castbox. Onde você estiver ouvindo o podcast, você continua ouvindo que vai funcionar.
Procura a gente, não ser pena
em todos os lugares.
Todos os lugares. Beleza? Então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, vamos situar a galera. Quem aqui tem animal de estimação no momento?
Eu tenho dois.
Sua esposa, quem mais?
Não, pô.
Nossa senhora.
Sacanagem, coitada.
Gatinha.
Ah, verdade.
Você já fez uma besteira. Você fez uma besteira.
Nossa, eu já tava chocada já.
Ah, então fiquei. Eu não tava preparado assim, pra isso.
Oi?
Oi? Vocês são muito mente suja, gente.
A gatinha do Danilo.
Não, eu tenho dois belos cachorrinhos, o Jazz e a Pepper. O Jazz é um machinho, vira-lata, e a Pepper é uma fêmea também vira-lata. Ambos retirados da rua.
Marina, você.
Eu atualmente tenho o Dexter Morgan, que ele mora aqui comigo. A mãe dele é minha irmã. Ele é meu sobrinho, né? Mas ele mora comigo. E eu tenho meu filho, que é o Dallas Texas, que mora com a minha avó, ou seja, ele mora com a Bisa.
Então nenhum cachorro mora aí com você.
Não, Dexter mora.
O Dexter, que provavelmente vai matar ela em algum momento.
Não, ele é maravilhoso. Ele é um pouco nervoso, ele é um pouco bravo, mas ele é ótimo. É. Você não pode fazer nada de mal, porque senão já era, meu. Não, eu sou ótima. Ele me ama. Às vezes ele rosna porque eu agarro ele, sim. Mas é só de amor.
Mas é igual você, porque se alguém te agarra, você também rosna.
Eu não gosto, rosna.
Então...
Que caos.
Todo mundo fala que o cachorro é igual dona aí.
Então, é que eu sou a dona de coração. Minha irmã, se ouvir isso, vai me odiar. Mas na realidade, né, gente, ele me puxou. O Dexter, ele é assim, ele é muito protetor. Tipo assim, se qualquer pessoa encostar em mim, encostar na Yara, encostar na minha mãe, encostar no meu pai, ele começa a latir. Ele nunca mordeu ninguém, mas ele fica completamente assim, irritado e fica latindo até a pessoa se afastar.
É esse cachorro que ele é banguela?
Então, ele teve um probleminha, porque assim, a gente teve uma Kita antes, que é um cachorro gigante assim.
Sim, ele é enorme.
Só que ela ficava assim no quintal e tal, e quando eu era criança, eu gostava muito dela, eu amava ela, mas teve algum momento que eu não sei exatamente o que aconteceu, eu não lembro, porque eu era criança, que eu comecei a ficar com muito medo dela. Eu acho que ela cresceu muito, eu era uma criança pequena, não sei. E daí, só que assim, a gente não sabia os super detalhes que aconteceu. Quem cuidava mesmo era minha mãe, a gente não sabia. Quando a minha irmã foi morar fora de casa, ela acabou adotando o Dexter. Quando ela ficou com o Dexter, a gente não sabia que cachorro cai dentinho, não sabia nada disso. Aí, de repente, a gente tava com ele e a gente viu o dentinho mole, meio esquisito, depois de muito tempo. Aí a gente levou pro dentista, um dentista queria arrancar todos os dentes dele. Aí a gente não arrancou.
Pra ele,
aí,
gente.
Quando a gente procurou uma outra opinião, né? Aí teve que arrancar só alguns, ela não tirou todos, né? Só tirou os de baixo, os dentinhos de baixo. E aí ficou com um canino de neném, mas que ele tava duro e tava ótimo. E esses da frente, que de shih tzu, né, que fica meio pra fora, o dele não fica, porque ele não tem. Então ele fica com uma carinha de neném.
Mas foi, mas tipo, foi tártaro? O que que foi que deu nele?
Então, o dente, ele tem que cair o de leite e depois nasce.
Sim.
O certo. Só que os de leite não caíram. E a gente não, como a gente não tinha menor... A gente nem imaginava que isso acontecia. Os dentinhos não caíram. E os de baixo, eles, em vez de eles ficarem pra cima pra poder nascer, eles ficaram deitados.
Ah, entendi.
Então, tirou os dentes de leite. E aí, os de baixo não tinha o que fazer. Então, tem que ficar monitorando.
Tadinho.
Pra ver se não tá acontecendo nada de errado com os dentinhos que estão no queixo dele, mas não nascem. Não nascem, vão ficar lá.
Entendi.
É mais ou menos isso. Talvez eu tenha explicado mais ou menos, mas é tipo isso.
Não, deu pra entender.
E você, Pri?
Eu tive só um cachorro. Na verdade, sim. Que eu tive mesmo um pet meu, foi só uma vez, que foi o Seth. O nome dele era Seth Coradete. Ele se foi. E ele se foi. Ele nos deixou no ano passado. Ele tinha 15 anos. E assim, ele foi meu único pet mesmo, assim, que foi meu mesmo. Eu tive, tipo, na verdade, assim, a minha história com pets é mais ou menos assim. Quando eu era criança, a minha tia, ela tinha muitos pets. E aí, ela viajava bastante, ela sempre deixava em casa. E, tipo, já teve cachorro, já teve gato, teve um gato que chamava Floquinho, que eu considerava ele meu. Porque ele ficou, tipo... Ele ficou em casa. Só que, assim, de verdade, meu único pet real, meu mesmo, foi o Seth, que nos deixou. E ele era muito mal-humorado, muito mal-humorado. Ele, tipo, não gostava de pessoas, basicamente. Dizem que o animalzinho parece com o dono, então...
Ah,
aí a reflexão. Eu gosto de pessoas, mas não de todas, então.
Ah, tudo bem, normal.
Né?
E você, tá?
Então, eu nunca tive um pet meu também, mas meu pai gosta muito de animal. E a vida inteira a gente teve passarinho, porque a gente morava numa casa não muito grande, então não dava pra ter tipo cachorro e tal. E a minha mãe tem bastante medo também. E daí sempre teve passarinho, desde que eu me lembro. E a gente já teve hamster e porquinho da Índia também. Mas, assim, nenhum deles era meu, entendeu? Era do meu pai.
Você não cuidava, ajudava a cuidar de nenhum, no caso.
Ah, eu cuidava, às vezes, eu dava comida e tal, mas eu não, tipo, não era meu, entendeu?
Ele ah, eu acho o porquinho da Índia tão fofinho.
Teve uma época que
foi adotada
isso aí. Tinha um monte.
Que? Tipo, Danilo?
Tem uma época que foi baita moda isso aí, todo mundo tinha um porquinho da Índia, era um bagulho, uma febre, assim.
Eu esqueci de contar uma coisa. Quando eu era pequena também, criança, o meu tio, ele... Hoje ele é aposentado, mas ele era policial federal. Então, ele teve uma época que ele tava trabalhando, tipo, numa área lá que tinha a ver com, tipo, resgate de animais e tudo mais. E teve uma vez que ele resgatou um animal. Gente, eu não sei como é que foi parar lá, mas tinha um mico-leão-dourado na minha casa, que ficou um dia... Ele ficou um dia e depois foi levado embora.
Ai. Meu Deus!
Eu não sei direito o contexto. Só sei que o macaco tava lá, gente. Ficou lá um dia só.
Que isso é um bicho excêntrico.
Não, devia estar esperando pra ir pra levar pro Ibama, sei lá.
Eu não sei qual que foi o contexto. Mas
devia ser de contrabando.
Acho que era alguma coisa de Ibama mesmo.
Ele queria devia estar esperando. O latino e ter o Elvis dele.
Que?
O latino tinha um macaco dele, o Tuelvis, gente. Sumiu.
Sério?
Outro dia e aí.
Morreu.
O Tuelvis
morreu.
Ele fazia festa de aniversário, né?
Era tipo um irmão, assim, um filho, sei lá.
Filho.
Caraca.
É,
mas
igual
o Ross. O Ross também teve.
Ah, é verdade.
Ah, Ross não, eu amava o Marcel.
Lembra que eles cantaram pra ele?
Marcel tinha muito... vou falar uma coisa. Marcel tinha mais personalidade do que o Ross.
Pois é, também acho.
Esse podcast vai esculhambar o Ross. Até o resto das suas estrelas.
Eu não estou gostando dessa conversa.
A gente faz um não sei porra nenhuma de Friends. Um dia
desse. Eu não sei porra nenhuma sobre o Ross, porque o Ross não é nada disso que vocês estão falando.
Ai,
tá, não vou entrar no contexto do Ross, não.
Eu tive dúvidas se eu tive um porquinho da Índia ou uma chinchila. Aí eu fui pesquisar no Google enquanto vocês estavam falando e foi uma chinchila mesmo. E é engraçado, porque eu fui pesquisar no Google, eu pesquisei como a chinchila e descobri que, na verdade, chama chinchila. E eu achava que chamava a chinchila.
A chinchila?
É. Tipo, ah, achei que você tava colocando um artigo já junto.
Não, eu achava que chamava a chinchila.
É que a sua mãe falava, ai, limpa a chinchila, pega a chinchila.
Mas aí você foi o que era a chinchila. O bicho não tinha nome? Vocês não deram nome pra ele?
Eu era muito pequena, não lembro, Dan, pra ser sincera. Não Entendi. Lembro. Era mais, tipo, pro meu irmão. Por isso que eu já tinha dúvida se era um porquinho da Índia ou não. E minha memória é meio ruim, então eu esqueci vários fatos da minha vida. Então, esse foi
Justo.
Um deles.
É, os meus também nunca tiveram nome. Porque era do meu pai não punha nome.
Era passarinho 1, passarinho 2, passarinho 3.
É, tipo, que ele sabe qual que é cada um, sabe? Que ele cuida e tal. Mas, tipo, nunca teve nome. E eu lembro que quando eu queria botar nome, ele não queria que eu botasse nome. Então, eles realmente não eram meus.
Que Mas estranho, agora, né?
Meu único pet agora é meu robô aspirador.
É um pet muito útil.
Ele chama Lafayette.
Ai, meu Deus.
Não.
Ai, meu Deus. Depois eu que sou viciada.
Ah, eu não olhei pra cara dele, mas deu a carinha de Lafayette. Não é verdade, chama Lafayette.
Bom.
Muito bom o nome. Gostei.
Bom, né? Bom nome.
Bom nome.
A Maíra também, ela tem um pet igual meu, da mesma raça.
É, da mesma
chama
raça.
Chama Hamilton.
É, o dela tinha Hamilton.
Na verdade, eu tenho um pet, chama Dudu. Ele é um bebezinho de 2 anos e meio, que adora morder, né? Ele lambe às vezes, ele destrói os nossos sapatos também mordendo.
Sério?
Gosta de fazer Nossa. Xixi, cocô por aí, é bem difícil cuidar de Dudu.
Nossa, meus cachorros estão mais ensinados que seu filho.
Ele é demais.
Caraca.
Ai.
É, o Dudu é uma criança, mas às vezes parece um pet, porque eu vou te falar que... É complicado.
É, mas dizem que, tipo, a mentalidade de um pet, assim, pelo menos de cachorro, assim, é tipo de uma criança de até uns 2, 3 anos, assim, tipo...
Super, concordo.
A compatibilidade, alguma coisa assim. Não tenho conhecimento 100%, mas...
Ele entende tudo. Gente, eu falo, ah, Dexter, é pra você deitar ali. Ele levanta e vai deitar lá. Ele entende tudo. Às vezes ele quer comer. Aí eu falo assim, faz a bailarina. Ele gira. Tão lindo. Aí ele faz.
Faz a bailarina. Meu Deus, meu a gente Deus. Precisa de um vídeo disso.
A gente vai ficar colocando vocês. Uma sainha.
Oh, ai, ele é tão lindo. Gente, ai, eu amo meu cachorro.
Vamos a outra pergunta, tá? Você que não tem um pet no momento, teria?
Sim.
Namorei
eu,
com você.
Eu sempre fico ensaiando para ir adotar. Ou um cachorro. Eu já pensei em gato, porque dizem que é mais fácil, né? De cuidar. Mas eu confesso que eu acho que eu prefiro cachorro.
Eu sempre caduco pra ver. Se precisar, a gente arruma um bicho aí pra você.
O Danilo já quer sovar.
Mas eu preciso arrumar um e não fique grande igual os seus, entendeu? Porque os do Danilo são enormes.
Não são, eles são porte médio, gente. Eles nem são. Eles estão muito longe de grande.
Meu apartamento é muito pequeno e eu tenho dó de fazer eles morarem nesse apartamento pequenininho, entendeu?
É só passear e dar carinho pra eles. Tá tudo bem.
É, se você adotar um cachorrinho adulto, você vai ver o tamanho dele já.
O Dexter, vocês adotaram adulto, Má?
Não, filhotinho. Nenenzinho, mas era diferente, porque não era de adoção, assim, tipo Luísa Mel, entendeu? Não era cachorro abandonado. Ele era, tinha a mãezinha dele, o paizinho dele, porque isso foi lá no sul, assim, isso foi quando ele é gaúcho.
Dexter gaúcho!
Dexter ele Morgan é de Campo Bom. Ele é de Campo Bom. Dexter Morgan Félix. Ele é de Campo Bom. E aí lá não era tipo assim, sabe? Ai, nossa, foi pra feira de adoção de cachorro. Que aqui tem muito, né? Aqui em São Paulo.
É porque abandonam muito, né? Por isso tem muita feira de adoção. Porque galera
nossa,
geral...
Nossa, gente, eu tenho muita dificuldade, assim. Às vezes eu penso assim, poxa... Se eu fosse fazer um trabalho voluntário, eu queria muito fazer com animais. Mas, nossa, eu fico vendo a Luísa Mel. Gente, é muito difícil.
Tinha uma página no Instagram que eu seguia, que eu até parei de seguir, não vou nem citar o nome, porque eles postam os cachorros que eles têm pra adotar lá, que eles fazem esse trabalho também, tipo, de resgate e tal. Só que, meu, eles postam umas fotos muito pesadas. Você tá lá passando o feed, de repente tem um cachorro tudo estraçalhado. Você fala, mano, não...
Mas você sabe que é muito triste, é muito ruim e é horrível, eu também não gosto de ver e às vezes eu deixo de seguir e depois eu volto. Mas tem uma coisa que a Luísa Mel falou, que eu acho que ela tem um pouco de razão, quando ela fala assim, é muito triste de olhar, é horrível de olhar, mas é pior ainda para ele. Então, às vezes eu fico pensando assim, poxa, meu, esses animais, eles estão sofrendo, né? Então, tipo assim, é muito difícil ver pra mim, no entanto, eu sempre que posso apoio a causa. Porque,
ah, sim, não,
nossa,
isso...
o tanto de animal fofo, lindo, ou que você vê assim, poxa, ele sofrendo, não precisa sofrer. Tem tanto amor, tem tanta gente que gosta, né?
Sim.
Muito difícil.
Sim. É verdade.
Ficamos na bad.
Né? Vou aproveitar esse momento, né? Bad, eu vou contar um caos que aconteceu numa outra casa que eu morava.
É bad?
Mais ou menos, o final é feliz. Mas meio é bad. Tinha um vizinho, bem na frente de casa, assim. Ele tinha dois cachorros. A gente, na verdade, só sabia que ele tinha um e ele sempre passeava com esse cachorro. Era um senhor de idade, assim. Ele sempre passeava e o cachorro parecia bem cuidado e tal. Aí um dia era tipo 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Cara, uma latição no portão. Latindo pra cacete, não sei o quê. Aí fomos sair ali no bairro, né? Tem um bairro bem antigo que eu morava. E sempre tem a fofoqueira do bairro, né? A pessoa que sabe da vida de todo mundo. Aí ela foi bater lá na minha porta. E ela adora cachorro também. Ela tinha uns 6, 7 cachorros, assim. Tipo, ela foi bater na minha porta. Ah, a pessoa foi embora aí da casa, largou os dois cachorros aqui na frente, não sei o quê. E aí os cachorros ficavam no portão. Eles não saíam no portão da casa que eles moravam. Só que eles ficaram trancados pra fora, né? Que o pessoal, tipo, eles fizeram a mudança de madrugada, foram embora e largaram os dois cachorros lá.
Gente!
E aí tinha o cachorro que a gente conhecia, que era o que passeava. Parecia um border collie, assim. E tinha um outro que ele nem enxergava, ele tava estrupiado, assim. O cachorro, os caras não cuidavam mesmo. A gente achou que ele tinha alguma doença, uma sarna negra, alguma coisa assim. E ele não enxergava, então ele só ficava atrás do outro, assim. E às vezes eles tentavam atravessar a rua, assim. Todo mundo ficava, meu Deus, não sei o quê. Porque é uma rua meio movimentada, passava carro rápido, não sei o quê. Aí o pessoal conseguiu se juntar lá. E o cachorro que enxergava e tal, ele era bem bravo. Bem arisco, assim, ele deixava chegar perto do outro e tal. Mas o pessoal conseguiu se juntar ali e tinha umas casas que elas tinham sido vendidas pra uma construtora que ia fazer um prédio. Então as casas estavam abandonadas, estavam fechadas, assim. A gente conseguiu colocar esses cachorros lá, tipo, fechados ali. E o pessoal começou a dar comida, dar água, não sei o quê. Aí a Silvia, minha esposa, foi tentar ir lá também no momento pra... Tava um calor, assim. Acho que era verãozão, assim, mas tava calor, tipo, 30 e poucos graus. Pra tentar dar água. Acho que ela foi botar gelo na água deles. O cachorro deu uma bocanhada na mão dela, coitada. Oh, mordeu, ela teve que tomar antirrábica e tal, não sei o quê.
E ele conta isso rindo.
É. Não, que ficou tudo bem, ela ficou...
Isso é jeito de falar da sua gatinha?
Oh. Não, ela ficou muito de boa, assim, porque ela tá tentando fazer um bagulho bom e sabe que ele não fez aquilo por mal, tipo...
Tava assustado.
Ele tá assustado, uhum. Tentando proteger o irmão dele ali e tal.
Outro. Uhum.
Mas aí o pessoal conseguiu se juntar ali, conseguiram... A gente todo dia colocava comida pra eles, colocava água e tal, iam ver se eles estavam bem. E aí o pessoal conseguiu o contato da Luísa Mel. Tinha alguém que tinha um contato da Luísa Mel. E aí a Luísa Mel foi lá buscar os cachorros com... Foi com a equipe dela lá, não sei o quê, e aí... Foi tratado e tudo, mas... E aí descobrimos que ele não tinha uma doença, assim. Ele tava cego de maus tratos. Tipo, de ter mal cuidado.
Ah, meu. Que
mano,
merda.
Isso é...
Mas...
Ai, pra que a pessoa faz isso?
Eu fico... É um bagulho que...
Eu não consigo conceber na minha mente uma pessoa que maltrata um animal. Sei lá, gente. Pra quê? Sei lá, me deixa revoltada essas coisas.
É, porque tem gente que faz isso pra se sentir melhor. Mesmo tipo de pessoa que bate em mulher, que bate em criança, bate em cachorro, bate em gato, enfim. Bate em velhos, idosos. Tem gente que é
pior
podre.
Que é mesmo. Tem gente que é podre.
Ah, então eu vou contar mais um caos aqui, eu vou aproveitar.
Ai, Danilo, eu queria nem mais isso aqui.
Não, mas tá esse é feliz e eu vou, inclusive, dar uma indicação com ele.
Ok, conta então. Se é feliz, conta.
É, foi esse ano, foi no começo desse ano. Eu ia assim, passeando com nossos belos cachorros pela rua ali, pra eles darem aquela mijadinha, aquela cagadinha. Sempre, sempre com um saquinho, pega os cocô do seu cachorro, não
muito
deixa na rua.
Muito bom, muito bom.
Importante. Passeando ali, e era tipo tarde, assim, deve ser umas 10h30, 11 horas da noite. Então tava meio vazio, silencioso. E a gente começou a ouvir um barulhinho. De fundo, assim.
Danilo, você conta muito bem a história, tu tem.
Né? E a gente, meu, que barulho é esse? Não sei o que, a gente ficou. Aí era perto de uma praça aqui que tem perto de casa. A gente foi lá ver, tinha uma caixa de papelão, tinha um gatinho lá dentro. Gatinho assim, tipo, devia ter um mês e meio o gato. A gente, meu, o que a gente faz com esse gato aqui? Não sei o que, a gente catou, pegou e trouxe pra casa. Porque, né? Não dá pra deixar lá. Aí trouxemos ele pra casa e tal. A irmã da Silvia, ela tem gato, então a gente pegou ração com ela e tal, conseguiu um pouco de ração pra ele comer, não sei o quê, levamos pro veterinário. É, ele tava super bem, assim, super legal, o gato, super bacana. E aí a gente conseguiu uma amiga da Silvia pra doar. E aí, tá nesse momento com essa amiga da Silvia, super bem tratada, um gato preto.
Como ele chama? Lindo.
Ele chama Nino. Porque
ai,
ela...
que nomes de bichinhos.
Ela já tinha um outro gato que a gente que levou pra ela também, que é o Nico. E ele é o Nino.
Nico.
Ah.
Nino.
E ela fez.
Nico.
E ela é ilustradora, tá? Ela trabalha com a Silvia, que é animadora. E ela fez uma página no Instagram pra meio que fazendo quadrinhos contando a história do Nico e do Nino.
Ah.
E a página é super bonita. Depois a gente
é uma
deixa.
Fofura, eu já vi.
Já viu? É muito bom.
Ah, eu quero então, seguir.
Então, essa é a história de final feliz do gatinho, que ele tá lá super. E eles são, tipo, super amigos, assim, eles brincam junto o tempo inteiro, um fica em cima do outro, eles dormem junto em cima do outro. Coisa de maluco.
Que bom, né? Já aqueceu o nosso coração.
Ah, ficou...
Obrigada, Daninha.
Obrigada.
Eu vou pegar esse gancho pra fazer perguntas pra vocês. Vamos conversar sobre nomes de pets, engraçados ou não. Que vocês já ouviram, que vocês conhecem, que vocês gostam. Eu já vou levantar uns aqui. Quando eu era criança, a gente tinha uma casa, a gente ia pra uma casa no interior e lá tinha muito, muito cachorro vira-lata, muito cachorro de rua. Às vezes, vira e mexe, a gente andava pela rua, a gente ouvia, igual o Danilo fez agora os barulhinhos. Vira e mexe, a gente encontrava ninhada de cachorro, ninhada de gato, aí a gente levava leite, blá, 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 blá. E nisso, tinha muito vira-lata que entrava lá na nossa casa, porque não tinha cerca, né? Então, vira e mexe, entrava cachorros. E aí eu lembro de um deles, uma delas, na verdade, era uma cachorra, que a gente deu o nome de Tetuda. E como ela era vira-lata, ela sempre estava grávida. E ela tinha umas tetas muito grandes, porque tipo, ela sempre estava amamentando, sempre. E aí ficou como Tetuda. Aí tivemos também a Xuxa, que é um nome clássico para cachorro vira-lata. E tivemos um, me perdoe, que chamava Priscila.
Ah, tudo bem, normal.
Mas aí é provavelmente por causa da TV Colosso, né?
Exatamente. Também foi clássico numa época. Tipo, os Zenz, hoje em dia, eram os cachorros Priscila naquela época.
Ah, eu posso contar um caos?
Peraí, deixa eu terminar o nome dos meus cachorros.
Ah, tá bom. Depois eu conto. É que tem a ver com Priscila, mas depois eu conto.
Aí a gente teve também o Rex Sucrilhos.
Mas, peraí, por que Sucrilhos, gente?
Porque foi meu irmão de, sei lá quantos anos, 5 anos, que deu o nome. E aí ele queria dar o nome das duas coisas que ele mais gostava. Que era o dinossauro Rex lá e Sucrilhos. Aí ficou Rex Sucrilhos.
Cara, é genial esse nome, é incrível.
Maravilhoso, gostei.
Eu queria um cachorro chamado Rex Sucrilhos.
Aí a gente teve também uma Kita, que era o Johnny. Que eu dei o nome porque eu gostava do Johnny Depp antes de eu saber que ele bate em mulher. E tinha...
Ok.
E tinha Pepe, que era Pepe, era o apelido de pelúcia, porque ela parecia um bichinho de pelúcia. Então era Pepe. E a gente teve, por último, a Leia, que também faleceu ano passado. A Leia. E o cachorro do meu primo era o Luke. Então tínhamos o Luke e a Leia.
E cachorros nerds.
É. Foi meu irmão também que deu o nome. Então...
Muito bom. Eu gosto de cachorro com nome de gente, é sempre muito engraçado, assim.
Gente,
o Alfredo, vem cá, Alfredo, é um cachorro. Você fala, mano,
Vocês viram o nome do cachorro da Sonza?
Luísa Sonza.
Ela tem um pincher. O nome do pincher dela é Gisele. Ai. Gisele Pincher.
Pincher? É, eu vi.
Ai,
nossa,
vi.
Gente, foi muito bom esse nome.
Eu não consegui sentir empatia, porque, me perdoem, mas eu não gosto de pinchers.
Eu também não!
Ai, mas eu tô tão fofo, mas
gente, nossa, a minha comida brava.
Eu fui mordida. Por isso que eu acho que é por isso que eu tinha medo quando eu era criança.
A minha prima tinha um pincher que chamava Puguinha.
Bom nome.
Nossa, mas ele era muito chato.
Mas todo pincher é chato, não existe pincher legal.
Muito gente, nossa, insuportável. Todo. Que cachorro
chato. A minha sogra tem um pincher. E aí, quando eu ia lá na casa deles, o pincher teimava em sentar no meu colo. O problema é, quando você tá de shorts e um pincher senta no seu colo, você percebe o quanto o saco dele é quente.
Nossa senhora.
Meu Deus. Desconfortável. Você sente o saco do cachorro na sua perna. Porque, gente, pincher só tem cabeça e saco. Os machos, né? Os machos.
Ok.
Jesus,
é muito estranho, porque aquela patinha bem fininha, sabe? Machuca a perna e aí ele senta. É desconfortável.
Nunca tinha reparado no saco de um pincher.
Eu nunca passei por essa situação de ter um saco de pincher na minha perna.
Porque nunca se repara na sua perna sem, de você de shorts. Pois é,
com certeza.
Meu Deus.
Eu tenho um amigo que tinha um gato que chama Degrau. E aí ele falava, cuidado, tô pisando no degrau, cuidado com o degrau.
Muito bom, muito bom.
E uma vizinha que tinha um peixe que chamava Fernando Pessoa.
Nossa, muito bom.
Pena que peixe é um bicho inútil, né? Pra se ter em casa, assim.
Nossa, a minha avó tinha peixe, acha três peixes. Um era Thaís, um outro é Irá e outro é Marina.
Oh.
A Marina era mais curtinha. Eu sabia quem eu era por causa disso. Eles eram tão fofinhos. Amava peixe.
Ai, gente, eu não gosto de peixe.
Na minha casa
eu não gosto de peixe também.
Tinha um aquário grande também quando eu era criança. Nossa, tinha muito bicho na minha casa.
Ah, você morava na fazenda, né? No zoológico. Nossa.
Seu pai gostava muito e não queria que você encostasse nele.
Ele gostava, mas ele gostava de bichos assim, né? Que não eram legais.
Peixinho, gente.
Eu tive tartaruga, agora que eu lembrei. E achava tarta, que não... É o nome mais sem graça pra tartaruga.
Ou os nomes das tartarugas ninjas, né? Porque também era super óbvio.
Não, então, eu tinha uma tartaruga. E aí, eu lembro que... Gente, eu lembro quanto ela custou, R$15.
Eu não sabia que uma tartaruga era barata.
Aí a gente comprou um aquário pequenininho pra ela, e ela foi crescendo, aí a gente comprou um aquário grande. E aí eu falei, ah, ela tá muito sozinha, vamos comprar mais tartarugas, né? Custa só R$15. Né? Tira o escorpião do bolso aí, pai, vamos comprar uma tartaruga. E aí eu lembro que, eu não lembro quantas, mas tinha muita tartaruga, tipo umas 7, 8.
Nossa!
Tartarugas
Nossa.
Dentro daquele aquário. É, mas eram as pequenininhas. Bem pequenininhas. E aí, um dia, eu lembro que eu acordei e aí eu fui olhar o aquário e elas estavam todas mortas.
Nossa!
Só sobrou a tarta. Foi a única que sobrou. Acho que ela era mais velha.
Será que ela matou todas elas?
Não, acho que... Não sei, pegaram alguma doença, assim. Eu fiquei tão triste desse jeito.
Caralho,
o
corpo...
Muito triste, né?
Ah, muito triste.
Agora a história.
Nossa, é.
Ai, gente, eu tive peixe quando era criança também. Só que eles todos... morriam, coitados, assim. Teve um que se suicidou.
Os peixes morriam e no dia seguinte sempre eles almoçavam peixe e ela não entende por quê que faziam isso.
Ai, que horror. Eu não como peixe.
Foi por isso, traumas.
É, pode ser. Mas assim, eu lembro que teve uma vez que um se suicidou de verdade, porque a gente tava quase... Sabe quando você vai trocar? Tem que trocar a água, né, do peixe.
Uhum.
E aí a gente colocou ele na pia. E aí, quando a gente viu, ele deu um pulo e caiu. E...
Olha, se você assistisse Procurando Nemo, você ia entender que ele só queria voltar pro mar, entendeu?
Então,
você tava impedindo ele de ser livre. É isso.
Enfim, ele foi livre porque ele morreu. É, enfim. Livre dessa vida. Enfim, aí... E teve uma vez que eu fui alimentar ele quando eu vi ele tava morto, tipo, boiando morto. Então, sei lá, nunca gostei muito de peixe, porque eles morriam muito rápido.
É quadro que se mexe, né? Um quadro que fica se mexendo ali. Não tem graça alguma.
Não sei se todos que ouvem são tão, assim, mileniais como nós, mas quando a gente era criança, tinha um programa na TV que chamava TV Colosso, que tinha a Priscila, que era... Ela era apresentadora, né? Que era uma poodle gigante, que na verdade era um fantoche.
Não era poodle.
Não era poodle, não.
Cabelão liso ela tinha.
É, ou de English Sheepdog.
Nossa.
É um sheepdog.
Ah, era um fantoche disso aí que a Maíra acabou de falar, que eu não sei falar.
Sheepdog.
Era um não era um fantoche, era uma pessoa vestida. Disso.
Era uma pessoa vestida, porque ela era bem grande.
Ai, gente, desculpa.
Nossa, você tá contando uma história errada. Deixa que a gente conta a sua história. Tá foda.
Tá bom. Se vocês não sabem, vocês colocam lá no YouTube o que, que é o TV Colosso e a Priscila da TV Colosso, tá? Beleza. Enfim. Aí...
Agressividade. Só quero dizer pra vocês que a raça da Priscila da TV Colosso é uma das mais dóceis do mundo. Eu acabei de ver aqui no Google.
Ao não contrário, é. Ao contrário da Priscila daqui, né?
Não, é. Combina comigo, gente.
É bem grossa. Vocês quando...
sabiam que em inglês TV Colosso era conhecido como The Hot Dog Channel?
Olha só!
Muito aqui bom!
É. Olha só. Olha, tá vendo?
Mais uma.
Aprenderam alguma coisa.
A dubladora da Priscila da TV Colosso dublou a Rose do Titanic. Ela chama Mônica Rossi.
Já faz 84 anos. Enfim. Vai, aí, manda. Tá. Vou voltar pra história aqui. E aí, eu tava tendo aquele... Teve um negócio aí do Instagram que tava todo mundo postando. Ah, quem é você nos anos... Enfim, quem é você da TV dos anos 80? E aí, apareceu lá a Priscila e eu compartilhei o desenho, a imagem da, da pessoa vestida de Priscila da TV Colosso, que não é um cachorro, mas também não é um humano, é um boneco. Basicamente. E aí a minha tia viu o stories e fala, Maíra.
Ela não é um boneco, filha.
Ela é o quê?
É um personagem.
Uma fantasia. Uma fantasia.
Ai, gente, já não tem mais graça a história, deixa eu falar. Ai, a minha tia perguntou se me viu a imagem dessa pessoa vestida de cachorro e perguntou se era o membro novo da família. E aí eu tive que explicar que, na verdade, era um fantoche.
Ia ser da hora, se fosse.
Que não era um fantoche.
Eu era um fantoche.
Enfim, corta essa parte porque ficou chata.
Ficou ótima.
Não.
Ótimo. Você sendo grosso, eu amei.
Você não dita que o editor vai cortar, não, cara.
O editor, quebra essa aí pra
meu
nós.
Meu podcast, minhas regras. Ô, gente, vocês teriam, tipo, algum animal exótico?
Não. Eu tenho uma questão.
O que é um exótico, assim? O que seria?
Tipo, um leopardo.
Que não é comum.
Uma arara. Um papagaio.
Ah, papagaio é exótico?
Uma iguana.
Não é?
Uma
iguana
cobra.
Eu acho que é exótico.
Cobra. Lontra. Lontra é exótico.
Eu tenho um amigo que cria uma aranha.
É.
Aranha.
Ai, esses animais. Sabe o que eu faço com a aranha? Às vezes eu deixo ela sobreviver. Quando eu vejo, assim, que ela tá muito trabalhadeira. Às vezes eu deixo ela sobreviver. Isso conta como eu deixei eu criei uma aranha?
Eu já tive uma aranha que ficava na parede e ela chamava Peter Parker.
Meu Cristo.
Mas um dia ela sumiu e surgiu uma lagartixa. Então a gente já imagina o que pode ter acontecido, né?
Ai, eu odeio lagartixa.
Nossa, lagartixa é o melhor bicho que existe.
Ela come todos os
pernilongos. Eu sei que ela é uma boa, um bom bichinho, mas eu tenho um pouco de nervoso dela.
Ela não vai fazer nada com você, nada.
Mas eu deixo elas viverem.
E ela é gelada, nojenta.
Ela já caiu tadinha.
Ah, é, se caísse...
Foi mais nela do que você.
Ah, então, mas eu tenho...
Ela largou o rabo dela em você?
Ai, não. Graças a Deus.
Eu tenho dois cachorros que, segundo a Thaís, eles são gigantes, mas eles não são gigantes, eles são porte médio. E aí o Jazz, ele é maior que a Pepper. Só que o Jazz, ele é muito...
É Blues e a Jazz.
É até isso que mudar o nome do cachorro do Danilo.
É.
Blues.
E o Jazz, ele é maior que a Pepper, só que ele é muito mais cagão. Às vezes aparece umas lagartixas aqui, ele sai correndo, ele fica com medo, e a Pepper fica lá tentando brincar, bater no bicho. Mas
tem isso, né? De tipo, cachorro, assim, mas cachorro grande, às vezes é mais bobão, assim, mais medroso, até mais carinhoso do que cachorrinho pequenininho, que às vezes é mais agressivo e... Tipo, Pinscher.
Ah, não, Pinscher é horrível.
Tem um negócio que dizem, mas aí eu comecei a falar, eu lembrei que eu esqueci. Que falou assim. que falou que é o corpo pequeno com a alma grande, entendeu? Aí a alma é muito grande para aquele corpo. Aí a pessoa fica nervosa, fica brava, entendeu? Porque a alma tá muito grande, não cabe naquele corpo. Por isso que cachorro pequenininho é mais bravo do que cachorro grandão. Por isso que o pincher é muito pior que o labrador.
É por isso mesmo.
Entendi.
Uhum. Entendeu?
Nossa, que loucura.
Sim. Né? Eu acho também o signo do cachorro e também.
Tipo, Dexter é canceriano.
Eu não faço ideia do signo dos meus cachorros, porque...
Gente, todos os cachorros no horóscopo chinês são cachorros, é isso?
Hã? Eu não conheço horóscopo chinês.
Tem cachorro.
Mas só tem um cachorro, tem cobra.
Que você nasce, não é?
Eu sei, gente. Ah, é uma piada. Vai, próximo, pra próximo. Perno. Gente, adotar... ou comprar.
Vamos adotar.
Tem, será que tem porquinho? Gente, eu acho fofo o porquinho.
Tem gente que só que o problema, só que o maior problema de porco é que as pessoas querem e vão atrás e compram porquinhos, achando que eles são mini porcos. E aí, porque acha fofinho, não sei o que lá. Aí o porco começa a crescer, aí a pessoa, o que ela faz com o porco?
Bacon.
Larga ele em qualquer lugar, não faz bacon. Ela larga ele em qualquer lugar, entendeu? Só que o bichinho é assim...
Mas não fazer isso só com porco, né, Má? Tem
não,
muita
fazer isso
gente
com tudo,
que adota
mais porco,
cachorros ou gatos e depois abandonam, né?
É, eu acho que foi o caso da Pepper, no caso, também. Porque
a gente achou... história da Pepper, Dan, é boa história.
Então, era perto de um feriado, assim. A Silvia foi sair um dia pra almoçar e era um véspera de feriado. Perto do trabalho dela ali, ela viu a Pepper. Não tinha nome ainda, obviamente. E ali tem um monte de restaurante e tal, e o pessoal tava meio que cuidando dela, assim. Deram um prato de estrogonofe pra ela e ela negou o prato de estrogonofe, que eu acho um escuto.
Pepe!
Negar o prato de estrogonofe, porque eu comeria esse prato de estrogonofe, inclusive, nesse momento. E ela tava lá, magrela, suja, toda estrupiada, assim. Aí a Silvia foi lá, brincou um pouquinho com ela e tal. Aí falou que ela já veio dando um abracinho, assim, de cachorro. Tipo, ela já levantou e deu um abraço, assim. E aí a Silvia mandou a foto. Tipo, ah, esse cachorrinho aqui. Quando ela mandou a foto, eu falei, ah, ela vai trazer essa porra pra casa. Tenho certeza. Tenho certeza que ela vai trazer esse cachorro pra casa. Aí, beleza, foi passando o dia, chegou umas 5:30 da tarde, assim. Ela tava saindo 6 horas da tarde, ela tava pra sair do trabalho. Ela falou, ah, ela tá aqui ainda, a gente não pode deixar ela aqui, né, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, mas como que você quer fazer? Porque, tipo, 6 horas da tarde em São Paulo é um trânsito infernal, eu morava do outro lado da cidade. Ela falou, não, eu vou pegar uma carona aqui, a gente vai até o meio do caminho e você me busca lá. A gente armou esse esquema e fizemos isso. E a princípio era lá pra fazer um lar temporário, então, tipo, a gente ficar com ela... até alguém querer adotar. E ela segue na minha casa até hoje.
Foi aí que ela te enganou, Daniela.
Isso já tem... Isso aí já tem 2 anos e meio que ela tá em casa lá temporada. Mas aí...
Pepper, a pimentinha.
A blues.
E o nome dela é por causa do disco dos Beatles, que tava fazendo aniversário na época do Sgt. Pepper's.
Ah, vocês são muito musicais.
É, muito.
Ela,
muito
a Silvia cultural. Falou, a Silvia falou, não, você escolhe um nome pra ela. Não consegui pensar em nenhum nome bom e ela deu o nome que ela achou melhor.
Devia ter falado com a Thaís, tá vendo?
Não, mas eu lembro dessa época. Eu falei pra ele, por blues, que ia combinar, entendeu?
Ele mas só cagou mesmo.
É que blues é uma coisa triste. A Pepper é toda espoleta.
Pepper é a pimentinha.
Você nunca tinha me falado isso, Danilo.
Ela acorda...
Agora eu nunca mais vou chamar ela de blues.
Ela acorda já
do... Ah, o nome dela era Pepper e você chamava ela de blues?
É, porque ela queria que se chamasse blues.
Parece e burro.
Mas ela já acorda que trazendo brinquedo na sua cara, ela é maluca.
Ô, gente, eu não sei se vocês sabiam, mas Danilo tinha medo de cachorros.
Nossa,
eu
morria de medo, não podia ficar
e
perto.
E Jazz e Pepper mudaram o coraçãozinho dele.
O seu
primeiro pet foi gato? Você teve gato antes de cachorro ou não?
Eu morava numa casa, eu dividia a casa com os amigos e aí tinha o gato lá, o Frajola.
E como é que era a sua convivência com o Frajola?
Não, o Frajola era de boa, assim, ele era meio bravo. Mas ele brincava um pouco e tal, ele, tá, ele é um gato, né? Ele não tava muito aí pra você, tipo, enquanto você não estivesse fazendo mal pra ele, ele tava de boa e às vezes que ele precisava de alguma coisa de você, tipo um carinho, ele chegava perto. Basicamente só um gato. E então era super de boa, assim.
O resumo do que gatos fazem.
Só que...
Ai, eu amo gato, todo molengo.
Não, o Frajola era super tranquilo, assim.
Marina.
Marina.
Eu também pensei.
Você
a Marina não gosta de comida molhada, mas gosta de gato molengo. Eu não vou te...
Ai, ele é todo molinho, assim. Ele parece um travesseirinho. Eu amo gato. E ele sempre derruba as coisas. Eu achei isso tão fofo.
O Frajola, ele gostava de ficar na frente da TV a hora que eu tava assistindo. Ele tinha essa mania.
Ele já assistiu o Frajola na TV?
Acho que não. Eu gosto de nome, bichos com nome de comida também, é muito bom. Tem um amigo da Silvia que tem um...
Goiaba.
Tem o Pudim. Pudim é um bom nome.
Picles.
Atualmente, o mais próximo que eu tenho de um pet é a Ameixa, minha prima.
Ela tá mais perto do não, seu
ela
pet?
É, ela é a cachorra da minha prima, então ela é minha prima também.
Ah, tá.
Ela chama Ameixa.
Achei que era uma criança.
É, você falou de um jeito.
Tem um amigo da Silvia que tem o Matt Damon, o gato.
Achei ótimo. Ah, meu Deus.
Oh, não, deve ser um gato mesmo.
Eu super penso que se um dia eu tiver um bichinho, vai ter nome de personagem de alguma coisa.
Tipo Dexter Morgan, que a Marina, a Marina escolheu um serial killer, mas tá tudo bem.
A verdade é que Dexter Morgan que escolheu foi a Yara. Então, eu escolhi o Dallas, Texas. Mentira, quem escolheu também. Dallas, Texas foi meu primo. Mas eu escolhi o ser a alma dele, eu escolhi ele. Ele me escolheu.
Que bonito, que profundo.
Que insano.
Se eu tiver um cachorro...
Eu morro de vontade de ter um bicho que chama Chewbacca.
A Pepper, a gente quase chamou ela de Chewie, porque ela reclama. Ela reclama igual, fica... Ela dá as mugidas, assim, para...
Ah, fofo. Eu falo que quando eu tiver outro cachorro, eu vou chamar ele de Seth Segundo.
Ai,
gostei, bom.
Ué, continuar.
A linhagem?
Eu acho que é um nome muito difícil de falar.
Seth Segundo, Seth Terceiro.
Eu acho que Seth é muito difícil de falar mesmo.
Não é muito difícil?
É.
Eu tô falando de falar Seth.
Toda vez que a gente levava ele pra tomar banho em algum pet, assim, tinha uns que chamavam ele de Seth. Tinha outros que chamavam ele de Zef. Teve... A minha tia chamava ele de Zeferino. Então teve vários nomes.
Eu acho que tinha que abrasileirar esse nome, tipo, Sérgio.
Ah, Sérgio é bom.
Severino.
Eu posso chamar o meu próximo cachorro de Severino, que vai continuar sendo da linhagem, acho.
Eu acho.
Severino II. Que eu gostei do segundo.
Acabou. Gente, uma coisa que acontece muito que eu percebo, que tem muita gente que, tipo, não gosta de gato, mas gosta de cachorro. E muita gente que gosta de cachorro, mas não gosta de gato. Vocês acham que vocês são mais pessoas que gostam de cachorros ou gatos? Ou vocês não têm preferências?
Cachorro. Ah, só cachorro, não? Enfim, eu acho que... Eu até tava pensando essa semana, assim. Hoje, na minha atual circunstância, eu não posso ter um animalzinho. Eu gostaria muito, mas na minha casa não é permitido no momento. E aí eu pensei, assim, mas eu não sei, eu gosto mais de cachorro. Não que eu não goste de gato. Eu gosto de gato, mas eu acho que eu sou uma pessoa mais do cachorro, porque eu acho que o cachorro é muito mais interativo que o gato.
Depende da raça, Pri. Tem vários tipos de gato. Tem gato que é mais brincalhão, que você pega o negocinho de brincar com ele, com peninha, ele fica enlouquecido. Tem gatinho que fica bravo. É a mesma coisa que nem cachorro.
Uhum. Não, eu sei disso, eu sei. Eu sei, mas mesmo assim eu sou uma pessoa do cachorro.
Eu amo todos. Nossa, eu amo todos os animais. Eu queria ter todos.
Não, sabe o que eu acho, Pri? Pri, o que eu acho? Eu tenho muitos amigos que têm gato. E eu viro pra eles, quando eles mostram as fotos de gato, eu falo, ai, mas eu não gosto de gato. Mas eu falo zoando, porque eu sou dessas.
Claro.
Mas eu digo que eu gosto mais de cachorro, eu acho que você é igual a mim, porque a gente não conviveu com gatos. A gente não conhece gatos. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque teve uma vez que eu fui na casa de uma amiga e ela tinha, acho que, dois cachorros e um gato. A gente foi uma galera lá e tal. E o gato dela, gente... Ele grudou em mim, assim, vinha no meu colo, eu comecei a fazer carinho nele, eu fiquei apaixonada pelo gato. E eu nunca, nunca, tipo, cheguei perto de um gato. Eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém que tinha gatos. Inclusive, eu tenho uma tia que morre de medo, assim, ela tem fobia de gato. Então, se aparecia na TV, a gente tinha que trocar de canal, sabe?
Nossa.
Então, acho que foi minha infância inteira. Então, eu nunca tive gatos por perto. Então, a gente gosta do que a gente conhece. Então, como a gente não conhece gato, a gente prefere cachorro. Mas esse gato meio que mudou um pouco a minha visão. Eu não tive mais nenhuma interação com gatos depois disso. Então, eu também fico meio assim. Não... Se eu fosse adotar, eu iria adotar um cachorro. Porque é o que eu conheço, entendeu? Apesar de você falar que é mais fácil, que gato realmente é mais fácil de cuidar, porque eles são mais dependentes, blá, 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 blá,
sim,
blá.
Sim. Na verdade, eu tive um gato quando era criança, né? Não era meu, era da minha tia, mas ele morou na minha casa por quase um ano.
Você não gostou dele?
Não, eu amava ele. Ele é que não gostava de mim, eu acho que ele me odiava, porque ele queria dormir e eu ia atrás dele, porque eu era uma criança, então eu queria ficar pegando ele o tempo inteiro. E aí ele se escondia e eu ia atrás do coitado do gato. Mas como eu era muito criança, então acho que tem a ver isso também que você falou, Mar.
Você se sentiu ignorada pelo gato, por isso você não gosta de gato.
É. Ai, será que eu criei um sentimento de rejeição por gatos?
Como é,
pode ser. Não, mas é, assim, a minha tia hoje, ela tem uma gata. A gata é maravilhosa, linda, tipo, ela interage, mas eu não sei, eu sinto que talvez seja de experiência mesmo, porque obviamente eu tive uma convivência com um cachorro muito mais, né? 15 anos o Cef viveu.
E tudo bem, porque então... tem gente que tem gato e fala que Deus me livre e nunca quer um cachorro, porque cachorro é muito carente, porque cachorro faz muita bagunça. Então assim, vai muito da pessoa, da preferência e tudo bem.
Sim, mas sinceramente, se eu tivesse, assim, se um dia eu precisasse cuidar de um gato, ou talvez eu ainda escolha ele, tipo, adote, não sei, não dá pra saber. Mas eu teria, sabe? Eu teria, não é que eu não gosto, eu gosto, mas tipo, hoje eu me identifico mais com
um
cachorro.
Eu tive que cuidar de um coelho, minha irmã tem coelho. Minha irmã tem cachorro, coelho, filho, quer uma lontra, quer um porquinho, minha irmã quer um zoológico. E eu tive que cuidar. Ela foi viajar e eu cuidei 15 dias do coelhinho dela. A Lola, chama Lola.
E como é cuidar de um coelho?
Cara, é muito fácil, porque...
Mas dizem que eles cagam muito, né?
Muito. Puta que pariu. Muito. Caga tanto que a única coisa que o Dudu lembra quando ele viu o coelho de novo foi o cocô, cocô. Mas assim, era carinhoso também. Tipo, você pega no colo, ele fica quietinho, você faz carinho... Mas assim, você não precisa interagir, eles ficam super de boa sozinhos. Então, tipo, eu deixava ele mais na parte externa da cozinha e tal. Ficava de boa sozinho, ia lá, trocava água, dava comida duas vezes por dia e limpava o cocô. Basicamente, era isso, assim. Ela era meio doidinha, ela, tipo, subia nas coisas, assim. E rói muita coisa também, então você tem que tirar qualquer coisa que ela não possa roer de perto, assim.
Uhum.
Mas super, super boazinha. É. Mas é fácil, não é bem, bem, bem fácil. Mas aí pega naquela questão, tipo, meio que peixe, ou uma chinchila, ou um porquinho da Índia, sabe? Fica mais... É, tipo, interage até certo ponto, vai. Você não vai passear com um coelho, de coleira, sabe? Enfim.
A minha avó, ela tinha uma gata que era siamesa. Eu era criança, né? Mas pra mim, essa gata durou, tipo assim, 15 anos. Acho que uns 15 anos. Depois eu fui descobrir, depois de mais velha, né? Que ela não tinha uma gata siamesa que durou 15 anos. Ela teve vários gatos siameses, que toda vez ela botava o nome, era igualzinho, e ela botava o nome de Tulipa, pra gente não achar que a Tulipa morreu.
Tinha uma
Tulipa, e a foi tulipa eterna.
Seis. É igual a Pri.
Tinha a Tulipa sexta, e eu achando que era uma Tulipa só. E tinham várias Tulipas de personalidade, porque tinha a Tulipa que fugia de mim. Tinha Tulipa que me amava, tinha Tulipa que brincava.
Gente, bipolar a Tulipa, coitada.
Mas é porque eram várias e eu era criança, eu não percebia.
Já, né? Já fragmentado esse aí.
Ai, mas é ai, linda.
Minha mãe hoje tem uma gata que chama Brigitte e a...
Que horror.
Muito bom, sim. Muito tempo atrás, assim, quando minha mãe morava com os pais dela ainda, ela tinha uma gata que chamava Brigitte também. Mas aí é
a Brigitte Bardot que tinha uma gata que ele chamava de amanhã.
Minha mãe?
Não, não sou mãe. A Brigitte Bardot.
Falando da Brigitte Bardot, Daniel.
Tô perdido. Mas a primeira gata da minha mãe era a Brigitte Bardot e ela tinha o Marlon Brando também, outro gato.
Ah, muito bom.
E aí, meu primo, a esposa do meu primo, a mãe da esposa do meu primo resgatou uns gatos. Nossa, vai longe. Resgatou uns gatos. E aí, tipo, ela que deu esses nomes. Então, tipo, já veio, a minha mãe adotou ela e já veio com o nome de Brigitte. Minha mãe, quando descobriu que era Brigitte, ela falou: não, tem que pegar isso aqui, é Brigitte, não sei o quê.
É Brigitte.
É, não, é pra mim. É, tipo, a minha mãe falou: ah, é o destino, é pra vir a Brigitte aqui pra mim.
É um sinal.
Ela tá lá na casa dos meus pais agora, toda linda e formosa.
Ô, gente, quando eu tava grávida, que eu ia escolher o nome, né, do Dudu, e a cachorra da irmã do Matheus, da minha cunhada, o cachorro, chama Dudu.
Eita.
Ele tá vivo ainda. E aí, quando o Matheus falou de Eduardo, eu falei, poxa, mas vamos chamar a gente de Dudu, é o mesmo nome do cachorro da sua irmã. Aí a gente pensou e falou, foda-se, fica o Dudu cachorro e o Dudu criança, e tá tudo bem. A gente já teve super um encontro de Dudus. Aliás, o Dudu, o cachorro do meu quadril é muito fofo, ele é muito fofo.
Ah.
Só tem um olhinho, ele é piratinho.
Ah, tadinho.
Ai, que dó. Mas ele é muito fofo.
Mas só voltando pra história dos gatos, eu tinha muito medo de cachorro, né? Não, que eu ia contar minha história. Eu tinha muito medo de cachorro, então eu gostava muito de gato, porque eu não tinha medo de gato. Tipo, tinha um pouco de receio, mas não tinha medo, então brincava com os gatos, tudo, assim. Aí agora eu gosto dos dois, e a Silvia ama todos os bichos que existem no planeta Terra.
Ah, porque assim. Ela é uma gatinha.
Ela é o Capitão Planeta, no caso.
Me chama Silvia.
Tanto que ela nem come os bichos mais, né?
Justo. Ô, gente, tem uma coisa que eu acho que é polêmico, que eu já ouvi algumas pessoas comentarem, eu fiquei assim pensando... Mas, né, depois eu falo o que eu fiquei pensando, mas eu já ouvi muitas pessoas comentarem sobre que elas acham errado quando o cachorro, mas o cachorro vem, tipo, lamber, aí lambe sua boca e sua boca tá aberta, ou dormir com o cachorro com criança, ou tratar cachorro como se fosse filho, como se fosse primo. O que vocês acham disso?
Ah, eu acho que cada um cuida do seu animalzinho como bem deseja. O meu Dexter, ele é meu sobrinho. E ridículo é quem acha isso ridículo. Tá certo?
Tá certo. Tá certo.
Tá certo.
Ah, eu não sei, gente. Eu acho que cada um tem uma relação, assim, com o animalzinho. Eu acho. Tipo, por exemplo, o meu cachorro, ele nunca... Ele dormia dentro, tipo, primeiro ele dormia fora de casa. Depois de um tempo, assim, ele chorava muito. E aí ele começou a dormir dentro de casa. Mas ele nunca dormiu com a gente.
Mas o seu cachorro era bem grande também, né? Era mais difícil.
Ah, ele era um porte médio, assim. Ele não era super grande.
Mano,
mas
eu lembro dele.
Mas tem gente
grande.
Não, ele não era, não.
É porque os poodles que eu conhecia eram pequenos. Isso era um poodle grande, então ele parecia muito
maior. Ele era um pouco maior do que um poodle, mas ele era um porte
ele
médio,
era um
assim.
Pudão.
Genial, Daniel.
Obrigado.
Mas tem, eu conheço pessoas que dormem com cachorros gigantes na cama. Então, eu acho que, pra mim, assim, na minha visão, é muito pessoal. É uma escolha muito pessoal e eu jamais vou julgar alguém que dorme com cachorro. Tipo, não sei, talvez quando eu tiver um, eu durma com ele também. É que o Cef nunca teve esse costume. Ele dormia na caminha dele, ele tinha a cama dele.
Eu acho, honestamente, que cada um vai ter uma relação com o seu animal, certo? De estimação, domesticado. Mas você tratar ele como parte, na verdade, quando a pessoa fala, porque é meu filho, porque é o quê? É um ser que depende totalmente de você, igual uma criança, igual um filho. Mas assim, o animal, ele depende totalmente de você, e se você cria ele como parte da sua família, você vai amá-lo incondicionalmente. Então ele vai fazer cocô na tua cama, mas você não vai ficar com ódio dele, você vai ficar só com raiva naquele momento, mas vai passar, porque você ama ele incondicionalmente, e você vai querer fazer tudo pra ele. E o animal, ele tá te dando todo o amor dele de volta, então ele merece tudo que for possível fazer por ele, eu vou fazer.
Caralho. Meu Deus.
Vamos encerrar o podcast por aqui.
Não, eu não tenho.
Gente, foi perfeito.
Eu nem vou falar nada mais.
Então, eu era meio bronco com essa situação, tipo, quando o Silvia falou pegar o cachorro, não sei o que, eu falei, ah, beleza, mas, tipo, não vai entrar no quarto, vai ficar lá fora, tipo, cachorro de gente antiga, assim, né? Que antigamente que era muito assim, pelo menos aqui em São Paulo, né? E hoje em dia não, os pets estão super em casa, assim, aquela coisa toda. E aí, tipo, eu vi que não tinha como, porque é muito legal o cachorro. O cachorro é muito da hora. Então quando a gente pegou o Jazz, eu falava assim, não, vai ficar lá fora, não sei o quê, vai ficar entrando aqui não, não sei o quê. Só que ele é muito legal, cara. E ele dormia, ele dormia do lado de fora do quarto. Ele dormia no quarto. A gente fechava a porta e ele dormia. E aí ele começou a roer o rodapé ali de fora. Aí eu, puta, esse cachorro não vai parar de roer. A gente fez um monte de coisa, ele não parava. Aí eu deixei a porta aberta, coloquei a caminha do lado da nossa, ele parou. Ele dorme a noite inteira, tranquilo, só de estar no mesmo quarto que a gente.
Ai, gente, é muito fofo, né?
Mas,
ele
assim,
ganhou você.
É, então, ele é incrível. Mas eu era muito assim com essas situações.
Ah, desculpa.
Mas assim, não chamo de filho, não sei o que e tal, não é muito minha pegada. Desculpa,
Lelina, mas você é pai de pet. Preciso te formar isso. Ah, então, eles são seus filhos.
É mesmo. Eu cuido deles, eles são, sei lá, meus camaradas. Eu chamo o Jess de amigão. Vem cá, amigão, não sei o quê. Ele é meu amigo. meu parça ali. E a Silvia, por exemplo, já gosta um pouco mais. Ela não fica falando, meus filhos, não sei o quê. Mas ela trata muito mais maternal, assim, o jeito que ela trata eles. E ela gosta dessa situação. Já dei presente das mães pra ela, assim. Mas eu sei que não é a mesma coisa de...
Danilo, pá!
Mas a gente entende que não é a mesma coisa que criar uma criança humana, assim, que as responsabilidades são completamente diferentes. E as situações que você vive com uma criança humana e as responsabilidades que você vai ter que ter são completamente diferentes se você tem um animal. Até porque o animal, ele aprende aquelas coisas e, tipo, você consegue conviver muito bem. A criança, tipo, ela tá numa evolução muito constante, assim, e tal. Você tem que cuidar muito mais dessa parte, assim, da evolução da criança do que da evolução do animal. Mas... a gente trata o melhor possível, né? A gente, compra uma ação boa, brinca com eles pra caramba, eles vão pra creche.
Ah, fofos.
Mas aí é uma coisa que eu acho que é bom de interação pra eles, assim, porque minha casa, ela não é tão grande, assim, então, tipo, é um lugar que eles conseguem correr, brincar, eles vão ter interação com outros animais ali que eles não vão ter em casa, eles ficarem o dia inteiro em casa, vão ficar só olhando pra nossa cara. A gente tá aqui trabalhando, agora trabalhando de casa, assim, então, tipo, pra eles é uma coisa chata ficar olhando pra nossa cara, né?
É o que eu falo, eu tava brincando, tipo, eu tenho o Dudu, eu tenho um bebê aqui em casa de 2 anos e eu fico enchendo o saco, brincando que ele é igual cachorro, dá trabalho, bababá, é igual cachorro, mas a gente tem noção de que são coisas diferentes, são cuidados diferentes, mas a questão, eu acho, principal é que a gente não pode julgar carinho, não pode julgar amor, não pode julgar afeto. Então, independente de como você... O grau de dificuldade de criar uma criança ou criar um animalzinho, o importante é amá-los, né? Igual a Má falou, incondicionalmente. Então, dá carinho, proteção, tá lá. E é isso, gente. E animalzinho é tudo de bom. Só traz amor, só traz carinho.
Sim, sim.
Se você não tem um, adote.
Menos quando você chega em casa, ele cagou atrás da sua porta, você abriu a porta e espalhou toda a merda. Isso já aconteceu comigo.
Acontece.
Bom, gente, acho que por aqui encerramos. Foi um papo muito fofinho, mas acho que deu pra entender que todo mundo aqui ama muito os animais e quer todo bem para eles e quer muito que todos sejam adotados com muito amor e carinho e que nunca sejam maltratados.
Não compre, adote.
E aí, encerrando, vamos para as
dicas.
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 Eu fiquei pensando na dica que eu ia dar, porque a maioria dos filmes, pensando em filmes, né, que eu conheço de animaizinhos, são muito tristes. E eu, no final, não gosto de assistir muito filme de animal, porque sempre eles morrem no final, o dono morre no final, e aí eu fico muito triste e ainda não gosto. Então, eu pensei em um filme que é de animais, mas mais fofinho e que traz uma mensagem importante, que é um filme infantil, porque, né, é minha vida agora, que é o Zootopia, da Disney. E eu gosto muito desse filme, ele é super bem feito e tal, e a gente pensa que é pra criança, só que ele traz uma mensagem muito importante, assim, de questões essenciais, que é sobre diversidade e sobre preconceito. E ele mostra meio que na prática, sabe? O que acontece na sociedade quando é uma sociedade que tem preconceitos e não tem diversidade, em vez de só, tipo, discursar sobre, sabe? Então acho que esse mostrar na prática é legal desse filme. E eu acho que é legal as crianças assistirem, né? Porque aí elas tentam, a gente tenta fazer elas crescerem sem esse preconceito. Quem sabe melhorar esse mundão aí, né? Pro futuro. Então essa é a minha dica pra vocês.
Boa dica.
Bom, então eu vou dar minhas dicas. E minhas dicas são perfis de Instagram. que tem muita coisa muito educativa no Instagram, que dá pra aprender muita coisa. Então, primeiro eu vou indicar o perfil novamente do Nico, N-I-K-O, E-T, Nino. Que é aquele perfil de ilustrações da história do Nico e do Nino e tal. Então ela conta toda a história ali por meio de ilustrações. Na verdade, todo sábado ela posta. Então vai ser um perfil que eu acredito que vai ser longamente. Vai ter coisa postada por bastante tempo. E aí tem mais dois perfis que eu quero indicar, que são o Ludicão, que dá muita dica de manejo com cachorro. Às vezes você tá com problema no passeio. Eles são adestradores, né? É um casal, e eles dão muitas dicas, tanto no stories quanto no feed, assim, de manejo, de coisas. Eles trabalham muito uma linha, assim, de você ser muito parceiro do seu cachorro, você conhecer os comportamentos dele e entender como que ele se relaciona com o mundo e como você se relaciona com ele, assim, pra entender como que ele responde aos estímulos melhor pra você conseguir, por exemplo, se você tá tendo um problema no passeio, se você tá tendo um problema dele fazendo xixi, cocô fora do lugar ou roendo alguma coisa. Entender o motivo dele estar fazendo aquilo e conseguir trabalhar isso, aí vai só dar uma bronca e provavelmente não vai resolver, ou às vezes o cachorro vai ficar meio amuado, não sei o quê. E o outro é o Cão com Manteiga, também é nessa mesma linha, assim, de você ter esses entendimentos de como você vai se relacionar com o seu pet e ter uma relação mais harmoniosa com ele, não só uma relação de medo, de ele não fazer alguma coisa porque ele tem medo de você, e sim porque ele vai estar fazendo aquilo porque ele gosta de fazer aquilo, ou porque ele entende que aquilo é o melhor realmente pra fazer, e não só porque ele tá com medo. Então, acho bem interessante, assim. É difícil praticar tudo aquilo que eles postam no dia a dia, mas é legal. São interessantes.
A minha dica hoje vai ser O Marley e Eu, e é um filme que eu acho, nossa, é muito lindo, porque mostra toda a trajetória da vida do cachorro, que é o Marley, né? E eu acho que é muito interessante exatamente porque eles pegam esse cachorro muito nessa lógica de, ah, é tudo maravilhoso, é tudo lindo, ah, é cachorro, família perfeita, e tudo vai ser lindo, tudo vai ser fofo. E criar um cachorro não é mole, porque é uma vida, né? Então, assim, o cachorro vem, e eu não vou contar o filme, né, apesar de ser um filme muito conhecido, mas, assim, o cachorro vem e mostra que é muito difícil, porque é um ser que tem uma personalidade, é bagunceira, vai estragar várias coisas, e que faz parte de você ter um cachorro. Cachorro late, cachorro reclama, cachorro sente medo, enfim. E aí traz todas essas nuances de ter um cachorro, e eu acho muito lindo, é muito fofo, e mostra o amor que você consegue ter por um animal e como ele retribui com amor e carinho.
Então, eu não vou indicar Cats, tá? Não vou fazer isso com vocês, mas eu vou indicar um filme que me lembra a minha infância, que eu gostava muito quando eu era criança, e eu acho ele muito fofo, e sei, eu acho ele fofo, e ele tem pets, e enfim, Os Aristogatas, da Disney, é muito velho.
Ah, que fofo.
Mas eu acho tão bonitinho, e eu gostava muito quando eu era criança, eu assistia muito, não sei, é por isso, eu não virei uma pessoa dos gatos, eu nunca tive nenhum. Mas, sei lá, eu gosto muito desse filme, então é a minha indicação do dia.
A minha indicação são esses perfis do Instagram também, mas são perfis fofinhos, porque eu sou uma pessoa fofinha, então eu gosto de coisas fofinhas. O primeiro perfil é um cachorrinho, que ele mora em Nova York junto com o dono dele, e aí eles fazem videozinhos pela cidade, ele andando de metrô, ele andando na rua, as pessoas interagindo com ele.
Mas pode andar no metrô lá?
Pode, dentro de mochila. Você pode levar o seu cãozinho. E é muito fofo. É um corgi. É muito fofo. E o perfil é @madmax_fluffyroad. É difícil, mas a gente vai colocar nas dicas pra vocês. É muito fofo. E o outro perfil é um perfil que mostra o resgate de animais, que chama @deduro. Dedudo. Dudu. @dedudo. Que ele vai mostrando, assim, o resgate e o processo. Desde quando o animalzinho foi resgatado, até o processo de cura dele e tal. E ele indo pra adoção. Então, tipo, é meio que um perfil pra contar a história dos animaizinhos. É muito fofo.
Então é isso, gente. De novo, sigam a gente lá nas redes, @nãocpnenhuma.
manda foto dos seus bichinhos e coloca a gente, marca a gente, porque a gente ama ver bichinhos, a gente vai compartilhar pra gente ver todo mundo ver os bichinhos de vocês. Sim. Então coloca, marca a gente, muitos fofinhos. E pode mandar mensagem, o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, estaremos aqui, tá bom? Daqui 15 dias a gente volta com outro tema. Um beijo! Tchau!